Vamos continuar a nossa audição e agora temos então dois vogais do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Marco Martins, e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga. Os dois juntam-se a nós e vamos também agradecer a vossa disponibilidade em nome da Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas. E dou, sem mais demoras, a palavra, penso que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Marco Martins, que aproveito para cumprimentar e agradecer essa sua disponibilidade.
Boa tarde, Sr. Presidente, é um gosto vê-lo, boa tarde a todos os senhores deputados. Nós só combinamos metodologicamente com o meu colega de Boticas, com a questão alfabética, mas também geográfica, iria começar e, portanto, eu, se me permite, Sr. Presidente, passar a palavra ao meu colega Fernando Queiroga e depois interviria eu. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Fernando Queiroga tem a palavra. Desde manhã, uma muito boa tarde.
Boa tarde, Sr. Presidente, e na sua pessoa também cumprimentar todos os elementos da Comissão. Naturalmente, um cumprimento especial aos deputados do meu distrito, o Horto Sobral e ao Francisco Rocha, mas não estou aqui na qualidade também nem de cima, já foi de manhã, e de vogal da Associação de Municípios. E, portanto, começo precisamente por dizer que este mapa foi imposto aos municípios, não foi, a associação não foi consultada e depois de sermos confrontados, portanto, não digo a totalidade, mas a quase totalidade dos municípios, fizeram chegar à Associação de Municípios os seus problemas, que já por demais são debatidos, mas que poderemos passar pela rama, das condicionantes que coloca aos territórios. E se foi depois da associação ter manifestado a sua discordância junto do seu ministro, foi remetido à Associação Nacional de Municípios a proposta da alteração do Decreto-Lei 82/2021 para a dita suspensão. Ainda não foi, foi dito que seria resolvido no Orçamento de Estado, que não foi, e soubemos de manhã que vai ser publicada na segunda-feira, onde a Associação de Municípios também, naturalmente, deu parecer que desta suspensão, mas preocupada com o que virá a seguir. E, já aqui foi dito também de manhã, o problema que coloca aos territórios do seu desenvolvimento, quer no âmbito rural, o agrícola, os territórios rurais que lhe põem muitos entraves, e depois esta carta vai transferir muito mais responsabilidade para os municípios. E esta responsabilidade não é acompanhada naturalmente por nenhum qualquer pacote financeiro. Obriga mais os municípios a maiores limpezas e, portanto, acarreta mais ainda despesas para os municípios. Portanto, é mais uma das questões que nos preocupa. Depois, naturalmente, a questão da escala onde foi feita esta carta não corresponde à realidade, sendo um 25 mil e as cartas normais é um 10 mil e, portanto, há aqui incorreções e imperfeições muito, muito graves. E permitam-me aqui duas notas também para a Comissão ter em atenção em futuros procedimentos. Esta questão dos incêndios florestais não se resolve com esta carta, isso já todos estamos de acordo, porque isto não é um problema do município A ou B, é do país. E isto tem que ser a montante relativamente à questão da concessão de subsídios agrícolas, porque são dadas áreas a subsídios e muitos dos incêndios vêm daí. Porquê? Porque zonas florestadas não são permitidas para dar a subsídios e depois as pessoas, o que é que acontece? Portanto, um incêndio resolve o assunto. Falou-se em tempos, mas nunca houve coragem política para que se fizesse qualquer coisa do género. Durante X tempo, 5, 7, 10 anos, não faço ideia, não era permitido o pastoreio, por exemplo. Nem era permitido dar também para subsídio. E, garantidamente, que resolveria grande parte dos problemas. Outra das questões, e é agora esta questão destes subsídios dos equídeos, que acho que é uma aberração do maior que pode existir, que nem existem animais, mas são dados para subsídios e, portanto, é uma forma também de haver mais incêndios. Isto já em tempos foi falado noutras reuniões e nunca houve essa situação. Depois, outra questão que também gostava de, apesar de não ser propriamente nesta comissão, mas também deixava isso porque está interligada com a questão dos incêndios florestais, é a questão do financiamento das associações de bombeiros, é a questão da cobertura, por exemplo, do Siresp, também que há muitos problemas ainda, e ainda ontem tivemos também a reunião dessa comissão. Outro fator que já o referi de manhã, e repito aqui, que há um organismo que está a contribuir para esta atrapalhada toda. Um organismo que se chama AGIF, que nunca devia ter existido e que está a criar entropias, não só nesta questão da prevenção, mas no próprio combate também está a criar. E eu tive recentemente essa experiência, essa infeliz experiência numa ocorrência que aconteceu na minha, no meu concelho, e portanto isto já se vê que também, naturalmente, que contribui. E portanto, porque também o meu colega de Gondomar falará também no âmbito da associação, mas permitam-me só rematar com esta situação. E porque foi aludido aí à Associação Nacional de Municípios. A Associação Nacional de Municípios representa 307 municípios. Saiu um agora. Mas ele representa os municípios. E se chama-se Associação Nacional de Municípios Portugueses. Não se chama Associação Nacional de Defesa de um Governo qualquer. E defendemos o interesse dos municípios. E, portanto, não é tolerável que um deputado da nação que esteja a imiscuir-se no trabalho, porque não conhece o trabalho da Associação de Municípios e a dizer que defende qualquer governo. A Associação de Municípios é dos municípios portugueses e por isso é que nos insurgimos relativamente a esta carta que traz mais responsabilidades para os municípios e que por assim dizer, corta algum desenvolvimento e alguma dinâmica económica de muitos dos territórios. E por isso é que a Associação de Municípios deu o parecer que deu e que está contra esta carta e, neste momento, não só pede a suspensão, como seja retirada e que até março teremos que trabalhar nada, naturalmente, mas que até março teremos oportunidades de retificar e de resolver muitas das incorreções que esta carta tem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Cumprimento os senhores representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses e gostei de saber que o meu amigo Fernando Queiroga já estava com saudades, porque ainda esteve aqui de manhã e já cá está, hoje à tarde outra vez. É sempre um gosto receber autarcas, obviamente. Agora, vamos dar a volta, então, pelos grupos parlamentares presentes.
Sr. Deputado, eu pedi,
Ah,
Sr. Presidente,
peço
peço desculpa, porque está o meu colega Gondomar, também é vogal da Associação, e, portanto, nós repartimos a nossa intervenção para os dois.
desculpa, portanto, é feito conjuntamente, é isso? Peço desculpa
Exatamente,
e
Sr. Presidente.
tenho a palavra, vai ser um gosto ouvi-lo com toda a certeza.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Comissão, mais uma vez cumprimento todos os deputados aí presentes e o meu colega de Boticas. Não queria ser repetitivo nem dizer o que já foi dito, só dar duas ou três notas muito breves. Primeiro, é importante salientar que no início de 2021 havia várias dezenas de municípios que mal não tinham aprovado o seu plano municipal de defesa contra incêndios. Embora no contexto pandémico, embora no contexto das reuniões eram difíceis de realizar e, nomeadamente, a Comissão
Peço
Central não
desculpa,
estava disponível.
está a ouvir-se um bocadinho mal. E é um desperdício, é uma pena perdermos a oportunidade de o ouvir em boas condições. Não sei se o problema é daqui ou é de lá.
Está melhor?
E parece que
Está melhor?
será daí, não sei. Se puder dar aí algum acerto para ouvirmos em melhores condições, era ótimo. Este tempo será descontado, esteja à vontade.
Está melhor
Podemos
agora, Sr.
então
Presidente?
prosseguir.
Está melhor?
É Presidente da Câmara de Gaia.
Ouvi melhor agora?
Melhor, Marco, melhor agora. Podes.
Muito bem, então. Não? A botica chegou bem a Lisboa, que não, pelos vistos. Representante da Comissão, está melhor a audição ou não?
Está melhor, está melhor.
Ah, muito bem. Então, se me permite, dizia eu, sem querer repetir o meu colega, só dar uma nota pré-introdutória, que é a seguinte. Em 2021, no início de 2021, havia várias dezenas de municípios que não tinham aprovados os seus planos municipais de defesa contra incêndios. E foi feita uma pressão, um forcing, que era ao nível da Associação de Municípios, que era ao nível também da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e do ICNF, para que esses planos fossem aprovados. E, embora no contexto pandémico, com alguma dificuldade em fazer reuniões, vários municípios aprovaram os seus planos durante o ano de 2021. Quando fomos todos surpreendidos, em agosto de 2021, com este decreto-lei, com o 82/2021, onde é publicada esta carta, de repente, sem diálogo, sem saber, e que obviamente veio em grande parte do país a bloquear a sua edificação, a sua reconstrução. Eu não falo muito do caso de Gondomar, que é um município muito mais urbano, mas há municípios no interior do país, e até na própria área metropolitana do Porto, onde quase 100% do território perdeu a sua edificabilidade devido a esta carta. E porquê? Porque também, como já foi dito, a transposição de escalas não foi a correta. A carta, a uma escala 1,25 mil, depois transposta para os planos, é inelegível. E, na dúvida, os serviços técnicos das câmaras e da CCDR, das entidades que têm de aparecer, pecam por defeito e, portanto, bloqueiam completamente. Ora, ninguém está a pôr em causa a necessidade de definir zonas florestais, perímetros florestais ou áreas de salvaguarda e proteção para edificações, sejam elas habitacionais, ou indústria, ou agrícolas. Agora, o que está em causa é que, de facto, é preciso adaptar à realidade. E o que a Associação de Municípios defende, ouvindo muitos municípios, é que isto deve ser feito ao nível de uma escala regional e municipal, para que se possa trabalhar, de facto, uma carta que seja execuível. Eu sei que há muita tendência a dizer que os autarcas querem é reduzir a área da sua perigosidade florestal para poder construir. Não é verdade. Eu próprio, em Gondomar, tenho algumas zonas que a carta veio tomar como proibidas de fazer edificações e, portanto, veio-se implementar. Mas nós queremos aumentar, em alguns locais, aquilo que é a mancha que a própria carta prevê. E, portanto, Sr. Presidente, Sr. Deputado, aquilo que eu acho que nós temos de defender é que isto, como está, não serve. Havia uma expectativa e um compromisso, de facto, que o orçamento iria cair e suspender a carta, não o fez. Ouvi há bocadinho a intervenção do meu colega que já terá sido assumido que uma portaria o vai fazer. E, aliás, também parece que é a forma correta, porque, de facto, não tem que ser em sede orçamento de Estado corrigido um erro de um diploma desta natureza. Mas a verdade é que isto tem que ser ouvido o território e fazendo uma transposição correta daquilo que são os planos municipais de ações contra incêndios, onde muitos municípios, repito, não os tinham e hoje já os têm aprovados, para aquilo que é uma escala depois regional. E depois é uma escala 1,10 mil ou até 1,5 mil, dado aquilo que é a tecnologia que hoje temos ao dispor e as formas também ágeis de poder transpor cartografia e plantas e planos uns em cima dos outros, isso devia ser feito. Também dar uma nota, só para concluir, se me permitem, não queria ser repetitivo, secundar na totalidade, na íntegra, aquilo que o meu presidente e o colega Fernando Queiroga Boticas aqui disse, que é: não se percebe porque é que este país tem uma entidade chamada AGIF. Eu não consigo compreender quais são as competências, não consigo compreender qual é a articulação com o ICNF, nem consigo compreender, de facto, qual é a utilidade. E permitam-me, estamos a viver um período muito complicado de incêndios esta semana, e se a AGIF tinha, desde 2017, desde Pedrógão, desde essa tragédia, a função também de conseguir prevenir, viu-se que foi zero essa prevenção, até porque só tem criado ruído e confusão entre entidades. Assim como também, já agora, se me permitem, portanto, falar de incêndios, nós não somos um país rico, como muitos outros, para ter várias entidades a combater incêndios. E hoje, além daquela grande força operacional que eu conheço bem, que são os bombeiros, temos a Força Especial de Proteção Civil, chamados Canarinhos, e temos a GNR, com a UEPS, com a Unidade Especial de Proteção e Socorro, que são duas forças conflituantes, e este ano, ainda por cima, surgiu ainda mais a Força Especial de Trabalhadores Florestais, com 40 homens. E, portanto, nós temos que, de facto, começar reorganizar o dispositivo, começar a reduzir entidades e a trabalhar para o mesmo, sem sobreposições, sem atropelos e sem guerras de vaidades, que é aquilo que me parece que os deputados neste momento existe nesta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Ouviu-se um bocadinho melhor, de qualquer maneira. Sr. Presidente, entender, depois de mandar por escrito uma síntese do que referiu, será bem acolhida e será dada toda a atenção, especialmente se vier acompanhada de uma regueife, não é? E onde mais são boas. E,
E sem
portanto.
balongo, senhor deputado. E sem balongo, sem balongo.
Ai, Valongo, é ao
Aqui mais
lado,
ao
é um
lado.
bocadinho ao lado.
Aqui seria filigrana, senhor deputado, mas ficaria melhor uma senhora deputada com um senhor deputado, garantidamente.
Não percebi.
Digo eu que aqui de Gondomar seria filigrana, mas fica melhor uma senhora deputada do que uma senhora deputada filigrana.
De qualquer maneira, será um gosto se me fizer o favor, tiver o obséquio de nos fazer chegar o essencial do que disse por escrito, será tido em conta por todos os deputados da comissão e depois todos se pronunciarão conforme entenderem. De qualquer
Com
maneira,
certeza.
agora então vamos passar à ronda pelos grupos parlamentares. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, o senhor deputado João Marques, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. E depois de todas estas audições, podemos já tirar algumas conclusões. E a primeira conclusão é de que este documento não serve. Portanto, esta carta de perigosidade, lamento dizê-lo, não serve. Não serve os municípios, não serve as freguesias, não serve o interesse nacional. E deixe dizer-vos que ficamos admirados e ficamos surpreendidos que após 2017, aquilo que mais implica com os territórios que sofreram os grandes incêndios de 2017 é esta carta de perigosidade e não a implementação de uma reforma, de uma verdadeira reforma florestal. Ainda há pouco o senhor Presidente da Junta, o senhor membro da ANAFRE, dizia que é necessário fazer algo para diminuir o risco, para diminuir a perigosidade, portanto, referindo-se precisamente a esta carta e ao mesmo tempo dizendo que havia necessidade dela ser flexível e de considerar as alterações no território que possa haver, portanto, a cada momento. Eu diria que a forma de diminuir essa perigosidade é, de facto, ir para o terreno, levar técnicos para o terreno, que possam aconselhar os proprietários, que, como sabemos, são mais de 400 mil, a juntarem-se, a agruparem-se, a constituírem-se em ZIFs, em áreas integradas de gestão da paisagem, que tornem, portanto, a floresta atrativa economicamente, que a tornem lucrativa e que permitam, portanto, assim, constituir-se ou construir-se uma floresta mais ordenada, portanto, ambientalmente equilibrada, portanto, que sejam, de facto, servidores de carbono, mas que sejam, ao mesmo tempo, lucrativas e resilientes ao fogo. Porque a floresta ordenada é aquela, sabemos nós, a floresta ordenada, a floresta bem gerida, é aquela, e nós sabemos-lo bem, que menos arde. Menos arde em número de incêndios, em número de ignições, e menos arde, digamos assim, em quantidade, portanto, de hectares. Ora, posto isto e sabendo que estas também são as preocupações dos autarcas, e eu também fui autarca de um concelho muito martirizado em 2017, fui presidente de Câmara desse concelho até 2013, portanto, Pedro Álgão Grande, e aquilo que verifico, de facto, é que no terreno não existe nada. Nada foi feito. Ou, aliás, foi feita uma pequena ação pela CELPA, portanto, juntando 130 hectares. Que engraçado, até prova de que o cadastro, sendo importante, não é assim de sobremaneira importante, porque não havendo cadastro naquele município, eles conseguiram juntar 7 ou 8 dezenas de proprietários e fazer esta ação no terreno, devidamente ordenada, portanto, com eucalipto, com outras espécies, com zonas de proteção, portanto, um projeto como deve ser, que com certeza terá a rentabilidade desses proprietários e com certeza também trará mais resistência, mais resiliência a qualquer fogo florestal. Portanto, o PSD, quando, volto a dizer, correndo o risco de me repetir, quando apresentou este requerimento, teve sempre presente estas preocupações, para além, naturalmente, daquilo que já foi aqui bem escalpelizado, do facto de quem de direito não ter sido ouvido, não ter contribuído para a elaboração desta carta de perigosidade. Eu perguntava aos senhores presidentes, e peço já desculpa que não os cumprimentei, o Sr. Presidente Boticas e o Sr. Presidente Gondomar, neste meu entusiasmo de falar sobre o assunto, passei ao lado dos cumprimentos e retrato-me por isso, mas perguntava-vos se, perante o anúncio do Governo, para segunda-feira, não é, de suspensão da Carta de Perigosidade e de alteração do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, prorrogando o prazo para incluir nos planos municipais e intermunicipais as regras de classificação e qualificação dos solos, qual é que é a vossa expectativa de mudança de paradigma para a gestão territorial? O que é que pensam que eventualmente, ou o que é desejável para vocês que venha a acontecer em termos de alteração deste instrumento de gestão territorial? Será que vão ser mais flexíveis? Isto é, permitem alterações e às classificações dos terrenos se houver medidas de silvicultura preventiva ou execução de planos de reflorestação condizentes com as regras da reforma florestal, nomeadamente com a constituição das AIGPs que falei anteriormente, ou outros instrumentos de gestão territorial? Quero dizer, será que Este instrumento de gestão, passando para as plantas ou as plantas de condicionantes dos planos diretores municipais, como estava previsto anteriormente, permitem que a todo momento possa haver correções ao próprio plano diretor municipal? Nós sabemos o que acontece, um plano diretor municipal demora 10, 15, 20 anos, eu andei com o meu 15 anos, quase 15 anos para o conseguir rever. E quando saí da Câmara em 2013, estava precisamente a última aula, já não tive o privilégio de usufruir das alterações que eu próprio, portanto, pretendia e achava essenciais para o desenvolvimento do meu concelho. Portanto, porque parece-me de facto muito difícil quando um instrumento de gestão territorial como este vai, portanto, para as plantas de condicionantes, como é que depois se faz esta flexibilização? Como é que se pode retirar territórios que deixam de ser perigosos desta planta e como é que se podem incluir territórios que podem eventualmente passar a ser perigosos? Embora eu tenha a opinião que no estado em que está a coisa não há territórios nem de elevado risco nem de baixo risco, todos são de elevado risco e a prova são os incêndios que estão neste momento a decorrer, que está tudo a arder independentemente do grau de perigosidade, não é, que lhes foram atribuídos. E depois ainda uma outra questão. É que, a questão e a afirmação é que se assim não for, se de facto não for assim como estou a dizer, alguns dos territórios que estão, alguns dos concelhos que estão contemplados com 90%, 85% de Dragão Grande, 90% da Castanha de Pera, o que é que se faz num concelho, num município que tem 85% do seu território classificado como de alto risco, ou outro com 90%. O que é que, em termos económicos, em termos sociais, em termos turísticos, em termos de atividade económica, em termos de atratividade de investimento, em termos de atratividade de jovens, portanto, de população, porque são municípios que se debatem há muitos anos com problemas de despovoamento, não é? E o despovoamento é provocado precisamente por falta de trabalho, por falta de emprego, que, por sua vez, é por falta de investimento, portanto, empresarial. Como, portanto,
senhor deputado,
como é que este... Termino já, senhor. Eu não contava a gastar o tempo todo e afinal estou a gastar. Como é que estes territórios podem, de facto, sobreviver, porque, em nossa opinião, ficam completamente inviabilizados económico e socialmente. Como dizia há pouco, cria-se um instrumento que supostamente era para proteger estes territórios e a consequência, a conclusão a que chegamos é que não os protege, mata-os, portanto, inviabiliza-os. Portanto, senhores presidentes, concordam com esta visão e com a alteração do modelo da carta necessária para, de facto, acautelar a viabilidade destes territórios? E termino. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância.
Muito obrigado. E pelo grupo parlamentar do PS, por favor. Senhor deputado.
Gilberto Anjos.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Cumprimento o Sr. Presidente, os restantes deputados, novamente. Cumprimento a Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Sr. Marco Martins e Fernando Queiroga, e saudar novamente, tal como tem acontecido nas anteriores audições, o facto de terem a disponibilidade para participar nessas audições, dada a importância que entendemos que têm os contributos dados por todos aqueles que foram ouvidos, sejam entidades públicas, sejam associações ao longo destas semanas, mas nomeadamente no que diz respeito aos autarcas, devido à importância que os autarcas, no nosso ponto de vista, têm, no que diz respeito ao reconhecimento do território e, concretamente, no que diz respeito a essa questão da Carta de Perigosidade e Incêndio Rural. Não podemos deixar de o dizer e de o frisar. E abordámos também aqui essa questão, e no intervalo de todas essas audições surgiu então essa informação e essa novidade, que efetivamente haverá lugar, portanto, a que os autarcas possam efetivamente ajustar a carta naquilo que for necessário. E isso, no nosso ponto de vista, é muito importante, porque uma coisa é discutirmos o instrumento, que é isso que está no requerimento, por parte do Partido Social Democrático, e aproveito novamente para frisar que em boa hora veio esse requerimento, porque efetivamente ficámos todos enriquecidos com as audições que tivemos a possibilidade de ter. Mas dizia eu, então, trata-se de um instrumento de planeamento territorial, portanto, trata-se de uma carta, de um documento técnico, que foi, então, elaborada pela Universidade de Lisboa, mais concretamente pelo Instituto de Geografia e de Ordenamento de Território, e que teve o parecer, embora já tenha percebido, e peço desculpa porque a audição não foi muito boa no que diz respeito à intervenção da Associação Nacional de Municípios, mas penso ter percebido que não vem de bom tom o parecer da AGIF ou a participação da AGIF, mas também não podemos deixar de frisar que não foi só o parecer da AGIF que foi favorável, foi também da Autoridade Nacional de Emergência e de Proteção Civil e da Direção-Geral do Território. Portanto, esse documento, tratando-se de um documento científico, tratando-se de um documento que também foi objeto de sessão pública da apresentação em dezembro passado, que teve a participação de mais de 300 pessoas, predominantemente técnicos da administração central, mas também técnicos da administração local. E posto isso, é a opinião do Partido Socialista, que efetivamente faz sentido, e contrariamente àquilo que foi dito há pouco, essa carta faz sentido, e esta carta, e a carta tem que ser feita por base, com critérios uniformes a nível nacional, e não exclusivamente de base municipal ou local, de forma a traduzirem o mais fielmente possível a real classe de perigosidade dos diferentes territórios. Ou seja, como dizia há pouco, uma visão macro do território que, e permito que o diga, felizmente poderá ser revisto, até porque os planos que estão em vigor e que vão vigorar nesse momento até março, os planos municipais de defesa florestal contra incêndios, portanto, tiveram origem nas comissões municipais da floresta e também temos que reconhecer que encontra-se classificações distintas para situações de perigosidade idênticas. E também temos que ter a capacidade de o dizer, que também não estava bem e também não fazia sentido. Portanto, se todos reconhecemos que é importante trabalhar a prevenção dos incêndios, que é importante termos o foco e termos melhores condições para combater os incêndios, temos que concordar que esta carta também é importante e que, tenho a certeza, com os ajustes que serão feitos em breve, então, através das comissões subregionais de gestão integrada de fogos rurais, teremos sim um documento mais afinado do que aquilo que temos hoje. Aquilo que também é importante frisar é que efetivamente, e é um aspecto que acho que tem sido temática nessas audições, não há qualquer vontade, nem, como é evidente, nem há qualquer intenção, bem pelo contrário, por parte do Partido Socialista, de fomentar a desertificação do interior. Nós estamos a falar de uma preocupação diretamente relacionada com os incêndios, assumindo efetivamente que tem efeitos, tem externalidades, tem alguns efeitos que vão causar dificuldades em algumas regiões, como já foi aqui dito, mas também não é justo dizer que o Partido Socialista esquece do interior e quer que haja uma desertificação do interior, até porque desertificando o interior o problema está resolvido. Porque se assim fosse, não existiria o investimento que tem existido, desde 2017. Portanto, estamos aqui a falar de investimentos estruturantes de 5 mil milhões de euros no interior, 60% dos quais em 2021, em plena pandemia, criando mais de 21 mil postos de trabalho. Portanto, se é que fosse necessário destacar e mostrar que o Partido Socialista está preocupado com o interior e que essa é uma falsa questão do desinvestimento do interior, acho que estes números rebatem e demonstram esse aspecto. Eu queria, por último, dando um pequeno exemplo, também para fomentar aqui algumas questões. Falei há pouco, precisamente, da questão do investimento que houve e do reforço, infelizmente, falando em 2017, todos nós sabemos porque é que falámos de 2017, e que desde aí houve um aumento de 120% dos meios no conjunto do Sistema Nacional de Proteção Civil. Também é sabido que, o ano passado, foram investidos 316 milhões no conjunto de meios de proteção civil. É igualmente conhecido que o facto de existir, tendencialmente, áreas mais incultas no interior, o facto de existir alterações climáticas, seca extrema, baixos níveis de umidade, temperaturas elevadas, como nunca, todos estes fatores acabam, efetivamente, e com base naquele investimento, para fundamentar a questão que eu quero colocar. Se faz ou não faz sentido, mediante essa nova realidade, mediante os investimentos que devem ser feitos e têm vindo a ser feitos, que esses mesmos investimentos sejam feitos onde faz mais falta. Portanto, para definirmos onde faz mais falta esses investimentos, a carta é um instrumento fundamental. Estamos aqui a falar também, e questão também, se é ou não é importante que haja nessas localidades uma contenção de atividades de construção, de edificação, nessas zonas de perigosidade alta ou muito alta. Depois, e também já tive a oportunidade de ouvir e de falar com autarcas, depois, claro que há questões em que sabemos, efetivamente, que há aqui uma zona ou outra em que temos riscos de incêndio elevado numa zona urbana. E essas partes, efetivamente, são essas que têm que ser corrigidas, que serão corrigidas e que, muito provavelmente, tiveram origem também devido à questão da escala da carta e depois que serão corrigidas agora na transposição para a escala de cada município. E concluindo, embora já tenham sido dadas algumas sugestões, quero perguntar, então, diretamente à Associação Nacional de Municípios Portugueses, tem alguma sugestão além da articulação com as comissões subregionais de gestão integrada de fogos rurais para o melhoramento desta carta e também das condicionantes do Decreto-Lei 82/2021. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gilberto Mães. Agora, pelo Grupo Parlamentar de Chega, o Sr. Deputado Bruno Nunes tem a palavra, por favor.
Sr. Presidente, obrigado. Cumprimentar os dirigentes da Associação Nacional de Municípios. Está tudo bem, está tudo muito bem encaminhado, está bem estruturado. Eu vou ter que repetir o que disse há pouco e vou ter que voltar a citar este grande teórico e este grande visionário que em 2005 tinha feito o Plano Nacional de Defesa da Floresta, que é António Costa, que dia 15 de agosto de 2016 estava muito chocado porque nada disto estava implementado e que disse esta frase que se gasta muito no combate porque se gasta pouco na prevenção. E por isso tive que citar este grande teórico e grande visionário há uns anos atrás. Mas isto está tudo bem. Se esta nossa reunião, se esta audiência tem sido feita há um mês, o PS defenderia a carta. Mas, entretanto, hoje a Ministra vem pedir a suspensão e há uma semana andou a dizer que o melhor era pararmos com isto porque não se sabia bem o que é que estava a fazer. Pelo meio disto tudo, no dia 19 de Abril, a CIM da região de Coimbra dizia-se preocupada com a carta de perigosidade dos incêndios rurais, mas não se passava absolutamente nada. A região de Leiria exigia a revogação imediata da carta de perigosidade no dia 20. Mas não se passava absolutamente nada. A CIM do Douro aplaude a suspensão da carta de perigosidade dos incêndios rurais no dia 20 do 5 também. Mas não se passava absolutamente nada. Estava tudo bem. Pelo meio, existem questões que, inclusive nas cartas enviadas pela CIM e nas afirmações, têm claro a dizer esta cartografia, incrementa um critério objetivo de classes de perigosidade muito alta e alta, nomeadamente no interior da região, isto Coimbra, impossibilitando os investimentos e atividades económicas que poderão ser de enorme relevo
para a alteração do paradigma dos incêndios rurais e para combater o êxodo rural no interior da região. Não se passa absolutamente nada. Focando na questão da Associação Nacional de Municípios, perguntas concretas. Quantos municípios têm os planos municipais desatualizados, agora que existe suspensão da carta? É porque à partida não se passa nada, tirando o facto do país estar todo a arder. Para além disso, não se passa nada. Somos nós, deve ser só na Chega TV que passa, país a arder. E os senhores podem dizer aqui, os senhores não estão a ver a cara, mas aqui pode-se dizer que é populismo, que é o que é, mas o populismo é ligar nos canais de televisão e ver a desgraça que se passa norte a sul. Não tem os canais todos, possivelmente. Já podemos dar os links sem problema nenhum. Ouvimos aqui por parte da Associação Nacional de Municípios, e com toda a razão, que nem sequer entendem expressões vossas, como é que é feita a articulação com a GNR e com as restantes entidades. Portanto, isto estava tudo bem. Se a reunião tem sido marcada para ontem, até podíamos ter desmarcado, porque, entretanto, isto até já vai ser suspenso. Diga-me muito diretamente, e fazendo aqui um paralelismo, e há pouco perguntei isto, se quiserem responder. Esta carta, da forma como estava feita, e que agora é suspenso, é ou não é o radar para o interior do país, o radar das velocidades, como aplicam em Lisboa, que único e exclusivamente o objetivo que tinha era uma caça à multa aos privados e fazer financiamento do Estado através das coimas que iriam aplicar. E última pergunta, os municípios têm meios para executar a carta na forma como ela estava? Têm meios para poder resolver? E o senhor deputado do PSD ainda agora aqui referiu a questão do PDM e das dificuldades que nós, enquanto autarcas, e eu não estou aqui hoje enquanto autarca, sabemos a dificuldade que existe de alterações ao PDM e do processo que isso é. Portanto, mas olha, não se passa nada, está tudo resolvido, a reunião até sobre a carta já nem tem grande efeito, porque a carta, entretanto, foi suspensa.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Presidentes, obrigado pelos esclarecimentos que nos estão a prestar hoje. Eu aproveitaria esta intervenção para fazer uma espécie de balanço, e é lamentável, mas sem assunto tão sério o balanço não pode ser positivo, porque, primeiro, do ponto de vista da vigência da carta, a situação tem sido uma atrapalhada que sinceramente é inadmissível numa matéria desta natureza. Portanto, nós já tivemos declarações de intenções de suspensão, já tivemos decisões governamentais que pressupõem em princípio a vigência da carta, temos agora mais um anúncio, ao que parece, de suspensão. O certo é que a carta, neste momento em que estamos a falar, tanto quanto se sabe, ainda estará em vigor, e portanto esta não seria a primeira vez que é manifestada a intenção de suspensão. Eu, relativamente aos responsáveis governamentais e na medida em que eles também poderão ter algum acesso privilegiado aos senhores deputados do PS, pedi um esforço no sentido de se entenderem, de se organizarem e de esclarecerem. Não é uma questão que possa estar sujeita a este nível de contradição entre membros governamentais. Portanto, na medida em que possam ter algum contacto com os senhores governantes, façam a vossa parte e os influenciar, não podemos estar nesta circunstância. Depois, quanto à carta propriamente dita, eu acho que saímos desta maratona de audições, com uma ideia clara, é que não foram ouvidos todos os que deviam ter sido ouvidos, não foram acauteladas as questões técnicas todas que deviam ter sido acauteladas. Ouvimos aqui falar de escala, ouvimos falar de zonas que tinham ardido, tudo isso, e portanto não foi ouvido quem devia ter sido ouvido, ou pelo menos todos que deviam ter sido ouvidos. As questões técnicas não estão suficientemente acauteladas. A consequência da aplicação daquilo que está vertido na carta e na legislação que lhe dá corpo teria consequências trágicas, provavelmente, com o objetivo, e aí não tenho nenhuma dúvida, com o objetivo, provavelmente bem intencionado, de evitar tragédias como as que estão a acontecer ou que aconteceram em 2017, estaríamos a provocar um outro tipo de tragédia, que é o empobrecimento adicional das regiões, a desertificação e tragédias adicionais do próprio ponto de vista dos incêndios e da floresta, porque regiões pobres, regiões não habitadas, regiões sem utilidade económica e onde não está ninguém, são regiões mais expostas naturalmente a tragédias desta natureza. E, portanto, eu não faria propriamente uma pergunta, mas faria um pedido à maioria do PS que aqui está presente e representada, é, por favor, peçam aos senhores governantes para se entenderem primeiro, em segundo lugar, suspenda-se a carta como está aparentemente nas intenções e tenha-se uma discussão séria sobre um documento desta natureza e sobre a legislação que a comporta.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra os Sr. Representantes da Associação Nacional de Municípios e começo por o Sr. Vogal do Conselho Diretivo, Fernando Queiroga. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E com uma nota introdutória, começar e sublinhar o que o meu colega de Gondomar disse. Que não se, no final desta audição, que não se leve o pensamento que os municípios que se estão a esquivar ou a sair das responsabilidades da proteção e da segurança das pessoas e dos seus bens. Que não fique essa ideia. Agora, todos os municípios têm os seus planos e, respondendo já ao deputado que perguntou se a todos os municípios pode haver um ou outro que esteja em atualização, de manhã falei num caso, por exemplo, que foi pedido para ser do município em dezembro ao ICNF e ainda está à espera. Portanto, são estes organismos que às vezes os planos também só não funcionam porque há organismos que criam aqui algumas entropias. E, portanto, garantidamente, até pelo que se tem acontecido, nenhum município não terá os seus planos atualizados. Mas, respondendo aqui a algumas situações, concretamente, pela ordem das intervenções, ao Sr. Deputado do PSD, se esta carta serve os interesses dos municípios, garantidamente que não, e só vem criar entropias à sua gestão e ao seu desenvolvimento. E até por isso mesmo, é o caso de Pedroga, o caso de Castanheira e o caso de outros municípios, e posso também referenciar o caso do município de Boticas, que de 28% da sua área em alto risco de incêndio passou para 78% do risco de incêndio. E, portanto, daí a nossa posição, nossa Associação Nacional de Municípios, que depois dos municípios nos fazerem também chegar a essa observação, não servir os interesses, nem o desenvolvimento, dos municípios. Esta carta é necessária? Não, não é necessária, porque há instrumentos suficientes em cada concelho para gerir perfeitamente os PDMs, os Planos Municipais de Defesa da Floresta, chega de instrumentos e chega de burocracias e chega de entropias também nesta situação. Relativamente ao Sr. Deputado do PS, e começo por, permita-me, Sr. Deputado, de lhe dizer. Bom, eu entendi nas suas palavras que, pronto, esta carta está bem, é necessária, pelas suas palavras, faz todo o sentido. Bom, a situação ainda se torna mais grave, é querer persistir no erro que já se percebeu que todos os organismos e todos os intervenientes estão a fazer. E permita-me dizer-lhe que este documento vai matar ainda mais os territórios, vai despovoar ainda mais os territórios do interior, e esta questão dos números não quero contrapor, naturalmente, porque uma coisa é evidente, cada vez há menos coesão territorial, ponto. E isso, naturalmente, a Associação de Municípios que se opõe, porque cada vez criamos um país mais desigual. Foi dito também, sem referir nomes, e digo, há mais investimento na proteção civil. Mas vamos ver, e é preciso ter esta sensibilidade. E não é uma Universidade de Lisboa que vem dizer o que é o território, porque essas cartas, as folhas de Excel e os mapas Google não servem, e às vezes estão incorretos. Mas este investimento na proteção civil, e já foi aqui dito pelo meu colega de Gondomar, os vários players que estão num teatro de operações, e depois não é por haver mais investimento que há melhor ou prevenção ou melhor combate. Não é? Tem que haver uma boa gestão e uma boa coordenação e uma interligação, quer com os municípios, quer com as freguesias, e aí se calhar não é preciso gastar tanto dinheiro para resolver o problema. Permita-me também, respondendo diretamente à sua pergunta, qual é a melhor sugestão para melhorar a carta? Eu dou-lhe uma, sou deputado, que desaparecer com a carta. É esta a sugestão que eu deixo em cima da mesa, que não, esta suspensão, ok, foi uma decisão no imediato, porque até a ser aprovada caía já no mês de junho, portanto era preciso fazer intervenções que nós não podíamos até fazê-las, e portanto a suspensão, naturalmente, que a Associação se irá bater neste período de discussão para que não vá avante esta carta. E portanto, agora...
Muito obrigado. Muito obrigado. Dou então agora a palavra o Sr. Presidente de Gondomar, Marco Martins, aqui em representação da Associação Nacional de Municípios. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, muito obrigado então pela oportunidade. Respondo à questão que os deputados colocaram, e mais uma vez sem querer repetir aquilo que disse o colega Fernando Queiroga, que subscreve na íntegra, dar duas notas. Implicar, perguntava ao Sr. Deputado João Marques do PSD, o que é que implica divulgar a carta? Na prática, implica que se usa os instrumentos que existem ao dispor dos municípios e várias entidades e que se afinem. O que não pode acontecer é haver uma carta feita em Lisboa por algumas entidades científicas, com todo o respeito que merecem, e que depois não é transposta. E, portanto, os municípios estão com vontade de colaborar, sempre com vontade máxima de assegurar a proteção de pessoas e bens, e não querem com isto fazer aqui nenhuma artimanha, desculpem a expressão, para poder ter mais identificada. Querem é trabalhar e não querem que algo que foi feito a nível central, sem ser escutado quem está no terreno ou quem está em proximidade, possa alterar um caminho que tenha vindo a trabalhar. O Sr. Deputado do Chega perguntava quantos municípios têm os PMDFCIs, os Planos Municipais de Ações de Contingência, atualizados. Não sei, mas são muitos menos do que aqui eram há um ano e meio atrás. Isso é dizer, Sr. Deputado. Quanto ao resto, ninguém disse aqui que não havia articulação com a GNR. O que foi dito, Sr. Deputado, chega, para não haver dúvidas, é que a duplicação de meios entre a GNR e a Autoridade de Proteção Civil. Eles são todos necessários. Não deviam estar dispersos em entidades diferentes, que é o caso que eu usei para falar do ICNF e da AGIF. As competências são necessárias. Não tem que haver duas entidades diferentes com as mesmas competências. E dizer também, Sr. Deputado, Sr. Presidente da Comissão, que é óbvio que esta carta define coisas importantes. Mas é óbvio que, se fosse feito ao contrário, se assim assim, bem, melhor ser uma carta nacional, muito bem, era aos planos municipais e extrair daquilo que estava devidamente sinalizado como alta prioridade ou muito alta prioridade de incêndio florestal. Era feito ao contrário. E, mais uma vez, fez-se de cima para baixo e não de baixo para cima. Era muito fácil. Os municípios, em conclusão, estão disponíveis para rever isto? Claro que sim. Estão preocupados, sempre estiverem. O que é que querem? Garantir a segurança. Agora, não podem permitir que, neste caso, uma questão até de escala, que depois da transposição para o território é complicada, possa vir a afetar aquilo que, em muitos casos, o país é, a possibilidade de fixar ou não fixar a população, a possibilidade de fixar ou não fixar indústria e capacidade económica. O que nós defendemos é que, sempre com as medidas necessárias que a lei prevê, se possa fazer. E também, já, para responder ao deputado, chega, vem aqui falar em canais de televisão e chega às TVs, que eu não sei. Isso é, de facto, não perco tempo para essas coisas. Já agora nem para essa, nem para o Benfica TV, mas é uma questão pessoal, que me permitam. Dizer o seguinte, deputado, nós não andamos aqui a reboque da comunicação social ou a reboque daquilo que é o momento. Nós andamos aqui a reboque daquilo que é diariamente a preocupação das pessoas, nas várias modalidades. Na habitação, no emprego, na preservação da floresta, na agricultura, mas também naquilo que é a segurança. E esse será sempre o nosso enfoque, porque dessa nunca abdicaremos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Já foi solicitado por alguns senhores deputados uma segunda ronda. Já tenho três inscrições. Sr. Deputado Bruno Nunes, Sr. Deputado Paulo Ramalho, Sr. Deputado João Marques. Mais alguma inscrição para a segunda ronda? Mais duas inscrições, mais três inscrições. Muito bem, muito obrigado. Está encerrada o período de inscrição. Sr. Deputado Bruno Nunes tem a palavra.
Sr. Presidente, só para fazer aqui um esclarecimento, porque eu creio que possivelmente teve a ver com a dificuldade de comunicação do áudio. Eu disse que, em relação àquilo que tinha a ver com a comunicação social e que o país estará a arder, eu referia-me ao facto de algumas reações que estavam a acontecer na sala, não me estava a referir à Associação Nacional de Municípios. Por isso, possivelmente, pode ter a ver com a interpretação que foi feita aqui ou alguma falha da comunicação. Em relação às questões da relação com a carta e àquilo que disse, estamos perfeitamente de acordo, deveria ter vindo de baixo para cima e não de cima para baixo. Sabemos, no entanto, que às vezes também existe alguma dificuldade de comunicação entre a Associação Nacional de Municípios e o próprio Governo. Aliás, a semana passada, pelo que eu sei, os senhores estiveram reunidos em Coimbra, estiveram a aguardar que o Sr. Presidente, que o Sr. Primeiro-Ministro comparecesse para assinar um acordo que responsabilizava o Governo na questão da descentralização em relação à educação e à saúde, e ficaram durante umas horas à espera e depois o Sr. Primeiro-Ministro não apareceu. Por isso, acredito que existem essas dificuldades de comunicação e que pode existir esse problema. Senhor, portanto, mas não era isso como estava a referir, é apenas para ficar claro e não existir nenhum mal-entendido entre o Chega e os dirigentes da Associação Nacional de Municípios, que não estão aqui como partidários, estão aqui como dirigentes da Associação, e que nesse sentido dizer-lhe que não era qualquer provocação em relação à Associação Nacional de Municípios, era sim uma constatação daquilo que se passava aqui na sala. Que fique esclarecido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Ou Sr. Deputado Paulo Ramalho, que prefere.
Bom, boa tarde aos senhores presidentes, representantes da Associação Nacional de Municípios, ao presidente Fernando Queiroga e ao presidente Marco Martins, que aproveito para cumprimentar e reconhecer o grande trabalho que têm feito na gestão dos seus territórios e a representação dos municípios. Mas há aqui duas ou três notas muito rápidas só que eu gostava aqui de deixar. A primeira nota tem muito a ver com o seguinte: esta questão que aqui foi trazida à Comissão, que o PSD em boa hora levantou e que já todos nós reconhecemos isso, permitiu aqui uma discussão muito importante sobre outras matérias que também são igualmente ou muito mais importantes, que têm a ver com a prevenção naturalmente dos fogos, com a necessidade do planeamento e do ordenamento do território florestal, com uma verdadeira reforma estrutural que necessita o território florestal. Isso não temos dúvidas nenhumas. Mas há aqui uma questão que é muito importante e que tem que ser rapidamente resolvida, e daí que nós estamos a ouvir todos os representantes importantes do território e, designadamente, os municípios e os representantes do poder local, ainda agora tiveram aqui as freguesias, tem a ver com o seguinte. Há bocadinho, o deputado Gilberto Anjos disse que a carta iria ser ajustada, precisava de uns ajustes. E percebi, logo pela reação do próprio Fernando Queiroga, que ele não acha, também como nós, PSD, que ela necessite de uns ajustes. Mas, de qualquer das maneiras, gostava aqui de deixar esta questão para ficarmos perfeitamente claros com os contributos que vamos aqui receber dos municípios. Os PDMs são instrumentos hoje, não só de ordenamento do território, mas também de promoção, de construção de estratégias de desenvolvimento social e económico dos nossos territórios e dos vossos territórios. Esta carta de perigosidade, de alguma maneira, tem que ser incorporada nesses PDMs e ela ainda está em vigor e poderá estar neste formato ou algo diferente no futuro. Pergunta que eu faço muito rápida, até porque o Fernando Queiroga dizia que era importante não persistir no erro. A posição da Associação Nacional de Municípios é no sentido de que esta carta deve ser corrigida ou de que esta carta deve ser substituída por outra onde os municípios tenham designadamente uma participação efetiva na sua construção com os outros demais atores do território?
Muito obrigado. Agora sim, o deputado João Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Presidentes, começo com um pequeno esclarecimento. É que quando eu há pouco disse que este instrumento não serve, eu quero dizer que não serve como está feito, como foi elaborado. E como foi elaborado sem a consulta a quem de direito, como nós defendemos. porque o PSD reafirma a necessidade de ordenar e gerir o espaço rural, tal como o espaço urbano também tem que ser gerido e ordenado por instrumentos, portanto, de gestão territorial, nomeadamente nos planos diretores municipais. Mas queria fazer uma pergunta muito concreta aos senhores presidentes. Os seus presidentes foram ouvidos acerca, portanto, os seus presidentes, a Associação, pressupõe-se a Associação Nacional de Municípios, na elaboração deste diploma que vai suspender a Carta de Perigosidade, portanto, que vai ser publicado na segunda-feira, é que, vamos ver, no projeto de diploma, e eu espero que isto tenha sido alterado, tenha sido, portanto, repensado pela tutela, pelo Governo, as comissões subregionais de gestão integrada dos fatos rurais, digamos assim, não se podiam ou não se podem pronunciar futuramente, portanto, na elaboração da futura carta, não se podem pronunciar efetivamente e com capacidade, com verdadeira capacidade de intervenção. Atende-se que no projeto de diploma que adia a aplicação, portanto, do mapa e permite que os municípios e as comissões subregionais, portanto, de alguma forma se pronunciem, é apenas, parece-me, eu posso estar a interpretar mal, vamos ver, e não sabemos o que é que vem segunda-feira, mas no projeto de diploma assim estava, portanto, só se pronuncia relativamente à adaptação das cartografias subregionais e municipais, portanto, à respectiva carta de perigosidade. Mais nada, portanto, podiam propor, nada, não podiam sequer, portanto, sequer definir prioridades na elaboração desta carta. Portanto, e concluímos que esta imposição de cima por parte do ICNF, de alguma forma, nos parece que se vai manter, o que é, diria eu, senhores presidentes, muito preocupante. Gostaria de vos ouvir a vossa opinião sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Gilberto Anjos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando também para prestar aqui um pequeno esclarecimento, clarificar aquilo que disse há pouco, ou que foi mal entendido, ou que foi mal expressado por minha parte. E, efetivamente, quando o referi que a carta é uma boa carta, já me refiro à carta sendo uma boa carta, com as alterações que vão ser introduzidas por parte das comissões, portanto, subregionais, e das quais os senhores Presidentes de Câmara vão ter a oportunidade de poder trabalhar e poder dar os seus contributos. E esta é a realidade que temos hoje e enquadra também em relação àquilo que eu até gostava de esclarecer. Por causa do seguinte, nós tivemos essas comissões, reconhecemos todos nós que efetivamente essas comissões foram importantes, essas audições foram importantes e que conseguimos retirar contributos, mas depois, e tenho pena, mas se calhar até é um sinal pelo facto de já não estarem cá, do deputado Rui Rocha da Iniciativa Liberal e Bruno Nunes, depois eu não percebo se afinal foi bom ou foi mau haver essa flexibilidade e o Governo permitir que haja estes ajustes. Porque provavelmente ouvimos dizer agora que o Governo tem que se entender e tem que esclarecer, quando está mais que esclarecido, mas então se calhar é porque, por parte dos deputados, preferiam que o Governo tivesse mantido a carta tal qual como ela estava e não havia qualquer tipo de alteração ou ajuste. Portanto, uma situação, no meu ponto de vista, não é compatível com a outra. Ou queremos, ou entendemos, e de uma forma responsável o Governo entendeu que o deveria fazer e bem, e eu penso que devemos estar todos satisfeitos por esse facto, mas, pelos vistos, devido a questões mediáticas, se calhar, ou de populismo, acabou por não ser positivo para determinados partidos, até porque também quero concluir e este tema, já está numa pergunta muito rápida, também no meu ponto de vista não faz sentido que sejam contra as coimas quando efetivamente não é cumprida a lei e quando não são limpas as propriedades, mas depois no dia seguinte vem-se dizer, porque de facto é popular, que são a favor da prisão perpétua em determinadas circunstâncias. Portanto, mais uma vez, há aqui alguma congruência em relação ao que é dito ontem e hoje. Concluo também perguntando, então muito rapidamente, nós já identificámos então que os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios tinham algumas incongruências e tentando perceber ou perguntando portanto à Associação Nacional de Municípios se tem alguma ideia pela razão dessas incongruências quando obrigado. Muitas vezes acontecia em terrenos contíguos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Peço. Então agora a palavra para terminar o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente, cumprimentar os nossos Presidentes de Câmara, especialmente um dos meus Presidentes de Câmara, o Sr. Presidente de Câmara, Fernando K. Queiroga, o outro amigo, o nosso amigo Presidente da Câmara de Gondomar, uma saudação muito especial, Sr. Dr. Marco Martins. Em relação a esta temática e fazendo a ligação com aquilo que foi dito da parte da manhã, permite-me esclarecer duas coisas. Primeira questão que eu queria salvaguardar: os municípios portugueses não são subservientes a nenhum poder político central, nunca o foram e agora muito menos o são, e portanto tentar aqui passar a ideia, como o Sr. Deputado do Chega fez, de que numa reunião qualquer na semana passada os municípios portugueses estavam à espera do Sr. Primeiro-Ministro para fazer o que é que seja, acho que não faz sentido nenhum e acho que não fica bem à nossa democracia tentar passar essa ideia. Segunda questão, alteração à carta, suspensão da carta. Não há mistério nenhum. Dia 30 de junho de 2022, o ponto 5 do comunicado do Conselho de Ministros dizia claramente o que é que se ia fazer, portanto vamos esperar que na próxima segunda-feira nós tenhamos essa devida adaptação, essa primeira alteração ao Decreto-Lei 82/2011. E como é óbvio, e também não esquecendo aquilo que o Sr. Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, disse hoje de manhã, como é óbvio, esperamos que esta nova leitura do Governo contemple exatamente aquelas exceções que de manhã também referiu, a questão dos trabalhos agrícolas que têm que ser feitos no tempo próprio, a utilização de motorroçadoras, a utilização de alguma maquinaria, no sentido de se prevenir também algum risco florestal. Uma última nota, muito rapidamente, e uma pergunta muito, muito direta. Sendo certo de que até então, até 31 de março de 2023, vão estar a vigorar os planos municipais de defesa contra incêndios e as suas cartas de perigosidade que lhes estão associadas, a pergunta é: e então e os municípios que não têm esses planos municipais ficam a reger-se com o quê? Não existe risco nesses mesmos municípios? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluída a intervenção por parte dos grupos parlamentares e dou a palavra aos senhores vogais da Associação Nacional de Municípios, que querendo para responder às questões de uma forma muito sucinta. Sr. Deputado, Sr. Presidente, Fernando Queiroga, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, só para que não restem dúvidas, na terça-feira, não foi nesta, na semana anterior, a Associação de Municípios reuniu o seu Conselho Diretivo às 9:30 da manhã com a Sra. Secretária de Estado da Inclusão, e teve o seu, a sua reunião do Conselho Diretivo. E à tarde teve o Conselho Geral. Não sei que visita do Primeiro-Ministro me estão a falar, não deve ser nesta Associação de Municípios, deve ser numa outra qualquer. Mas ficará à responsabilidade do Sr. Deputado que o disse, eu não sei do que é que ele está a falar. Relativamente, se fomos ouvidos, já disse anteriormente, não fomos, fomos ouvidos nesta situação, neste projeto de lei da suspensão. E a associação dá um parecer que passo a ler, não sendo muito extenso. A associação entende com a maior urgência a suspensão e posterior revisão desta carta, pois a mesma não teve em conta a realidade do território, provocando problemas e impactos graves nos municípios, nomeadamente a nível da valorização do território, condicionando o investimento, atividades económicas, usufruto de áreas naturais e do turismo da natureza, que acabam por ser fatores relevantes para a alteração do paradigma dos incêndios rurais e combate à desertificação dos territórios. Foi este o parecer da Associação e, naturalmente, se me perguntam se estamos a favor ou se estamos contra, naturalmente eu não poderei dizer isso, caso seja o Conselho Diretivo a pronunciar-se, depois temos o documento todo em mão, e não estou aqui a falar a título individual, naturalmente. Outra questão, e que também que não fique nenhuma dúvida, nós estamos a representar, eu e o meu colega Marco Martins de Gondomar, a Associação Nacional de Municípios, representamos os municípios. Não fomos, não estamos a ser, nem nunca seremos subservientes de qualquer poder político do Governo. Defendemos um poder político, que são as que se chamam câmaras municipais, nada mais do que isso. E, portanto, se alguém quer politizar esta situação, ainda é mais grave, porque este é um problema do país, é um problema de todos os municípios, de todas as juntas de freguesia. E, portanto, nós não podemos estar a politizar. Vamos trabalhar em conjunto, é isso que eu peço à Comissão, vamos trabalhar em conjunto. A Associação está sensível a esta questão, sabemos que temos que trabalhar muito, mas, por favor, tem que se trabalhar em conjunto, porque há os nossos planos, há os nossos meios, há os nossos instrumentos de gestão territorial, que se alguém tem interesse numa boa gestão territorial, somos nós e, naturalmente, que estaremos sempre em colaboração.
Disse. Muito bem, muito obrigado. Sr. Presidente, Marco Martins tem a palavra para concluir.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só mesmo para concluir, sim, o que é que se faz aos municípios que não têm plano municipal de intervenção contra incêndios? Obviamente, tem que se obrigá-los a ter, tem que ser sancionados quem não tem, mas também é verdade que a administração central tem que funcionar, ou seja, os municípios vão estar pendentes meses e meses de pareceres do ICNF ou da CCDR para aprovar o seu plano. E, portanto, a administração central tem que responder com as suas competências e os municípios têm que ter o seu plano aprovado. E depois, aí sim, então sim, como dizia há pouco, transpor para uma carta nacional aquilo que é a periculosidade em cada território, tendo sempre a salvaguarda da continuidade territorial e de perceber que daquilo que são os limites administrativos tem que haver conjugação, como antes PDMs. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Presidentes de Boticas e de Gondomar, pela vossa disponibilidade em vir a esta comissão dar o vosso contributo em nome da Associação Nacional de Municípios. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. E fica assim concluída a audição à Associação Nacional de Municípios.